Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. E infelizmente a nossa seleção feminina de futebol está fora da Copa e isso me deixou muito triste. No último episódio que foi ao ar, eu estava vibrando lá em cima, mas é isso, né, gente? Acontece e é bem bizarro porque essa foi a terceira vez, né, que acontece esse tipo de situação onde o Brasil, a seleção brasileira, ela sai em fases de grupo. Além da seleção brasileira, também, se eu não me engano, a seleção alemã está fora. Eu não tenho certeza absoluta, eu não sei se eu ouvi direito. De qualquer forma, Colômbia, a seleção feminina da Colômbia, continua na Copa e vai jogar contra a Jamaica. E como eu já falei aqui em um episódio, eu tenho aí a dupla nacionalidade e nasci na Colômbia, então continuarei vibrando, gente, vibrando. Acompanhando aos jogos, tá difícil por conta do fuso horário. De qualquer forma, acho que com essa eliminação precoce da nossa seleção feminina, é necessário aí dar uma... Ah, tudo na vida é experiência, né? A gente tem que aprender. É triste porque foi a última Copa da Marta e finalizar dessa maneira, pelo menos como jogadora, né, gente? Então, finalizando o trabalho dela, mas a Marta vai deixar um legado incrível para essa nova geração, para essas meninas que estão... É porque, gente, só pelo fato de... Hoje em dia, as meninas sonharem em entrar em grandes times nacionais aqui, grandes times do futebol brasileiro, sonhar em ser convocada para a seleção brasileira, isso já é um grande avanço. Então, só tenho a agradecer a Marta, mas fiquei triste. E, gente, esses últimos dias, na verdade, essas últimas semanas, essa semana em específico que estou gravando para vocês, aconteceram tantas coisas na vida da Silvia, coisas essas que nunca haviam acontecido. Brigas, né, conflitos familiares entre eu e minha mãe? Não. Na família mesmo, assim, coisas que eu vi acontecer com outras famílias, de conhecidos, amigos, próximos, agora está acontecendo na minha família. E, gente, tem sido um grande caos emocional. E para mim, o que pega dentro dessa situação, desse conflito familiar, é como a minha mãe fica. Já falei aqui outras vezes que a minha mãe, ela tem comorbidades, ela é diabética, hipertensa. E quem tem essas comorbidades e principalmente diabetes, sabe que é uma doença que é bem, né, você tem que ter muito cuidado, porque senão tudo altera, qualquer emoção forte altera, e a gente tem que saber dar notícia, por exemplo, para minha mãe não pode receber notícias muito boas e nem muito ruins, sabe? Tem que saber passar essa notícia, porque senão o nível de glicose dela altera. Sempre que ela tem fortes emoções, um grande baque, altera. E aí mexe com a imunidade. É um grande caos. E devido a todo esse conflito, que está essa problemática familiar, ela tem sentido muito. E é por conta disso que eu fico mal. Não é nem por conta da problemática em si, mas em como a minha mãe reage a toda essa problemática. Minha mãe é uma pisciana, gente. Então, assim, minha mãe, ela não consegue, minha mãe não consegue entrar em conflitos, em atritos. Minha mãe, ela não consegue se impor, ela não consegue se autodefender, sabe? Então, ela prefere sempre deixar tudo para debaixo do tapete, relevar tudo, que dessa forma para ela é melhor. E, querendo ou não, devido às comorbidades dela, muitas das vezes é melhor. Só que chegou ao ponto que a gente precisou tomar alguma atitude. Primeiro de tudo, só para explicar aqui, eu não queria explanar muito, mas eu vou acabar explanando. É que essa problemática tem um indivíduo que nem parente nosso é, não tem nem laço sanguíneo com a gente, né, comigo e com a mamãe, mas por conta desse indivíduo, tá se criando todo esse atrito, conflito, essa problemática dentro da nossa família, né, da família da minha mãe. E sendo que tem duas pessoas que estão ao lado deste indivíduo, sabe? Tem 50 pessoas, sendo que 48 estão contra esse indivíduo, porém tem duas pessoas que estão ao lado dele. E isso tudo tem gerado toda essa problemática. E o que estava assim me deixando bem chateada é que por trás, né, a família estava o quê? Mas ninguém tinha coragem de chegar com essas duas pessoas e falar algumas cositas, sabe? Falar a verdade, gente. Porque eu sou muito assim, gente, não importa. É a verdade. A verdade, ela é dura, ela é difícil e muitas vezes ela magoa porque é a verdade. O ser humano, ele não gosta de ouvir a verdade. Porém, tem momentos na vida, situações que exigem que a verdade seja dita, mesmo que ela seja dura e difícil de engolir. E nesse momento, né, chegamos ao momento em que não tinha mais escapatória. Nós, como família, precisávamos tomar alguma atitude e falar o que era necessário, sabe? Um único indivíduo, causando todo um caos dentro da família. Sabe, uma pessoa... Gente, é que eu não quero explanar muito, mas esse indivíduo em questão não vale o que os meus gatos enterram, só para vocês terem ideia. E ter duas pessoas que muito importantes para todos nós ao lado desse indivíduo, condenando o resto da família e enaltecendo essa criatura, dava, assim, nossa, um sentimento de ingratidão. E isso, gente, já tem alguns meses. Não foi tipo, um dia desse. Não, isso já vem desde o ano passado, essa situação. E todo mundo ali tentando da melhor forma, passando um pano, deixando, assim, para debaixo do tapete, como a minha mãe. No início do ano, nós até tivemos uma oportunidade de resolver essa situação de uma vez. Mas eu segui as orientações da minha mãe. Minha mãe disse, não, vamos deixar pra lá. Ai, não, vamos esquecer, sabe? Desse jeito, vamos jogar pra debaixo do tapete e uma hora, quando der, a gente resolve. Só que eu não gosto, gente. Quando um problema surge na minha vida, eu quero resolver logo. Surgiu o problema, vamos resolver. Porque nessa que a gente joga para debaixo do tapete, aquele problema, ele não deixa de existir. Ele continua ali. E pior, vai aumentando ao longo do tempo. Vai juntando mais poeira, imundice. E o problema que era micro, vira uma grande bola de problemas. Então, eu vinha falando isso para minha mãe. Mãe, vamos logo resolver essa situação, para que ela não se prolongue e não piore as coisas, não piore a relação que a gente tem com alguns membros da família. Mas a minha mãe sempre falando, não, a gente não precisa, a gente tem que deixar tudo do jeito que tá. E nisso, claro, ocasionou, assim, chegamos a um ponto que ou a gente resolvia ou a gente se omitia e se sujeitava às vontades e caprichos desse indivíduo em questão. E não era uma opção para mim me sujeitar aos caprichos, às vontades desse indivíduo. Era algo que eu já vinha falando, não, 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 não. E eu sou muito decidida, né? Brincam muito, minhas amigas brincam muito, que a Libriana é muito indeciso. Até pode ser, gente, em algumas áreas da minha vida, assim, em alguns aspectos, eu realmente sou um tanto, digamos assim, indecisa. Porém, quando eu tomo uma decisão, não tem quem faça eu mudar de ideia. Não tem, a pessoa tem que ser muito, muito ardilosa para ela conseguir me convencer. Ela precisa ter ótimos argumentos. Então, eu estava muito decidida e continuo muito decidida. E, enfim, chegamos nesse ponto onde era necessário hablar algumas cositas. E aí, alguém se levantou para falar alguma coisa? Não. Estava todo mundo praticamente acatando as ordens, né, desse indivíduo e dessas duas pessoas da nossa família que estão e continuam, tá, gente? Ao lado desse indivíduo. E foi quando eu falei, não, aqui não. Se eles estão esperando que eu abaixe minha cabeça e diga sim, senhor, sim, senhora e amém, eles estão muito enganados. E aí foi quando eu comecei a falar, gente. Ai, hablei, 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 hablei. E, claro, essas duas pessoas não gostaram do que eu falei, porque já estão acostumados a terem tudo o que querem, na hora que querem, através da chantagem emocional. Inclusive, uma dessas pessoas, gente, tem um terrível hábito de fazer greve de fome quando não aceitam, quando se negam a fazer o que ela quer. Ela simplesmente fala, vou fazer greve de fome. E aí todo mundo cede, todo mundo faz o que ela quer, né, aceita, se submete às vontades dela, mesmo contrariados, sofrendo, as pessoas acabam fazendo. E comigo, gente, aqui não, e foi quando eu me impus dentro da situação. E fica bem difícil de explicar aqui, né, gente, porque eu não posso explanar muito. Expor, até porque não é uma situação que é completamente voltada à minha pessoa. Não, eu que tive que me envolver, o problema nem era da minha alçada, vamos dizer assim. Eu e minha mãe acabamos sendo puxadas por esse grande caos que se instaurou dentro da nossa família. Como eu disse, esse indivíduo, nem parente, laço sanguíneo, a gente não tem nada com ele. Mas respingou na gente e foi quando eu tive que tomar essa atitude. Falei algumas coisas, assim, duras, porém, eram a verdade. E pronto, gente, resolveu a situação. Em 2 segundos, a situação se resolveu. E agora, a minha família, grande parte da minha família materna, vive no interior, nesse interior de, meu Deus, aqui do Amazonas. E agora a Silvia está sendo conhecida aí, né, como habladora, que eu já falei mesmo. Né? A minha tia até brincou assim, esculachou. Mas eu nem não esculachei, gente, eu não ofendi. Eu falei palavras duras, sim, reconheço. Porém, eram necessários, né? Eram palavras necessárias que precisavam ser ditas. É aquele ditado. Você fala o que quer, acaba ouvindo o que não quer. Eu dificilmente entro em conflito. Eu não gosto, realmente eu não gosto. Gosto de resolver tudo de forma diplomática, como uma boa libriana. Só que a partir do momento que um conflito ele é criado, e de alguma forma eu sou inserida nesse conflito, ah, meu amor, a gente vai ter... Vai ser difícil eu não lutar pelos meus direitos. Vai ser muito difícil. E foi exatamente isso que eu fiz. E não só por mim, mas pela minha mãe. E aí, devido a todo esse grande caos que, né, vinha acontecendo e claro, ficou um grande mal-estar na família, né, por conta do que eu falei. Não foi nem por conta do que eu falei, mas da forma que as duas pessoas reagiram ao que eu disse. Toda a família ficou ao meu lado. Todas, é muita gente, né? Mas grande parte da família que ficou ciente do que havia acontecido, né, do que eu havia feito, ficou do meu lado. Até mesmo outras pessoas da família que nem envolvidas nesse grande caos estavam, ficaram ao meu lado. A minha mãe também ficou ao meu lado, só que a minha mãe fica muito sentida, né? Minha mãe, ela não gosta de conflito, ela não gosta de atrito, ela quer ver todo mundo bem, sem, né, sem problema nenhum. E se puder fingir, né, tem um problema acontecendo, ai não, vamos fingir que não tá acontecendo, que é melhor, assim a gente não, né. Então, tudo isso, assim, foi bom, porque eu mostrei, né, mostrei que comigo as coisas são muito diferentes, e isso que pegou essas duas pessoas de surpresa, completamente de surpresa, e, enfim. E agora minha mãe, né, ela tá assim sentida, porque as duas pessoas estão magoadas. E eu falei, ai mãe, tô bem aí. No final da vida, eu vou ter que me resolver com Deus. E assim, o principal, eu estou de consciência tranquila, de alma lavada e com paz de espírito. Se eu estivesse com a consciência pesada, se eu tivesse feito algo de errado, eu tenho certeza que a minha consciência estaria pesada, e eu não estaria bem, eu não estaria nem dormindo bem. E pelo contrário, eu estou dormindo muito bem, estou com paz de espírito. E no fim de tudo, gente, esse grande caos que vinha se arrastando desde o ano passado na nossa família, foi resolvido. Simples assim. O que eu não gostei foi de resolver, né, num momento onde já estava, assim, não tinha outra alternativa. Então, acabou gerando muito, muito desconforto. Enfim, a situação estava, né, não tinha outra saída. Eu gosto de resolver as coisas no diálogo, sabe? Conversando. E, infelizmente, não foi dessa forma, né? Como eu disse, eu precisei falar palavras duras que, claro, magoaram as pessoas, né? As duas pessoinhas. Porém, gente, foi a única alternativa. Eu quis resolver antes, mas por conta da minha mãe, não só dela, né, mas também de outras pessoas, a situação chegou a esse ponto. Ai, gente, já falei demais, né? Já me prolonguei demais, nem ia explanar tanto, mas é só pra deixar aqui uma, registrar este momento e também deixar essa dica pra vocês. Qualquer que seja a situação, em qualquer área da sua vida, seja na familiar, profissional, nos seus relacionamentos, não empurre os problemas, os conflitos, atritos para debaixo do tapete. Resolva. Sempre que surgir, tente resolver. Toda vez que um problema surge e você resolve ele ali na hora, é a melhor forma. Porque você consegue resolver esse problema dialogando, né? Quando as duas partes não estão afloradas, né? As emoções não estão afloradas. E em vez de, né, quando você joga para debaixo do tapete, quando você vai ver, o negócio já aumentou de tamanho. E na hora que você vai tentar resolver de forma pacífica, não acontece. Acaba rolando ainda mais atrito, conflito. Pessoas saem magoadas pelo que é dito. Volto a falar, a verdade muitas vezes dói, a verdade muitas vezes é dura. E o ser humano, ele não consegue lidar com a verdade. Então, é isso, tá, gente? Essa é a dica. Já falei demais, já explanei demais. Ah, eu só queria desabafar, gente. Desabafar. E assim, diante de tudo isso, mais uma lição pra Silvia, reforçando que a gente deve resolver os problemas na hora que eles surgem. E para quem não sabe, nós estamos no Agosto Lilás, que é o mês de conscientização no combate à violência contra a mulher. E eu acho que é muito válido trazer essa pauta aqui para o podcast, já que eu tenho muitas ouvintes, né, muitas mulheres me ouvem, e eu sempre, vez ou outra, né, estou abordando esse assunto aqui, porque eu acho extremamente válido falar. Todas nós mulheres precisamos falar a respeito desse assunto, que é a violência doméstica. Lembrando que, infelizmente, numa grande parcela da população brasileira, no imaginário dessa população, acreditam que a violência ela ocorre apenas quando é a violência física. E, na verdade, não, tá? Hoje em dia, ainda bem que nós já temos uma lei que reconhece outros tipos de violências que são realizadas contra, né, contra as mulheres, como a violência psicológica, emocional, patrimonial, entre outras. Então, se você está sendo vítima de violência doméstica ou você conhece alguém que está sendo vítima, denuncie. Hoje em dia, esse papo de que a gente não mete, né, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Sim, a gente mete a colher, a gente mete a polícia e a gente mete a justiça. Infelizmente, o nosso sistema ainda, né, continua sendo falho em alguns aspectos. Nem todas as mulheres conseguem ter segurança ao sair de uma relação abusiva. Mas a gente tem que continuar lutando, né, gente? Não é à toa aqui, temos esse mês, né, o mês de agosto inteiro, para fazer campanha de conscientização. Então, é muito importante que a gente continue falando. Sei que tem essa galera mais conservadora, né, essa galera ali da extrema direita, né, que é o... Ai, gente, pra mim é a extrema direita brasileira. Eu já falei aqui outras vezes, né, que é o grande esgoto da sociedade brasileira, essa extrema direita. Porque traz uns valores, uns fundamentos do Brasil colônia, do Brasil imperial. Essa galera tem, né, esse... Não sei, já... Ai, meu pai. Eu não sei o fanatismo, não entendo o porquê que essa galera tem esse fanatismo com esses... Na verdade, eu sei, né? Mas com esses fundamentos e valores de uma família... Ai, gente, tudo... Ai, um grande limbo. Então, se você conhece alguém que está passando por esse tipo de situação, denuncie. Denuncie. A gente precisa acabar com isso. A luta é diária. É muito... E claro, né, o que a gente precisa reforçar aqui. Nenhuma mulher entra em um relacionamento esperando sofrer qualquer tipo de violência. Até porque esses homens abusadores, eles não vêm com uma tatuagem dizendo, né, sou abusador, né, sou isso, sou aquilo. Quem dera se eles viessem, porque aí a gente... Seria muito mais fácil para nós mulheres. Então, quando uma mulher ela está sendo vítima de violência, seja ela qual for, não é porque ela quer. Eu ouço muito a geração, né, pessoas da geração X, geração boomer, falar o discurso de que ai, ela apanha porque ela gosta. Ela tá com fulano e tá sofrendo nas mãos dele, mas é porque ela gosta. Não tem essa não, gente. Não tem essa. A mulher, ela passa por esse tipo de situação, passa por esse tipo de violência, não é porque ela quer. A gente precisa entender todo o contexto, todo o entorno. E geralmente, o que... prende essa mulher a este abusador é a dependência emocional. Então, por isso que a gente não pode ficar falando, né, dizendo, eu acho isso muito errado, né? A gente precisa entender todo o contexto. E no final, a nossa única alternativa é sempre denunciar. Sempre denunciar. Para que esses homens entendam de uma vez por todas que qualquer que seja o tipo de violência, que eles cometerem contra uma mulher, eles terão que arcar com as consequências. E a grande consequência é ir para trás das grades. E se você acha que está sendo vítima de algum tipo de violência, busque ajuda, busque informação. Hoje em dia é muito fácil você ter acesso a esse tipo de informação, mas só pelo fato de você já ter a dúvida, isso já é um grande sinal, né? Uma grande red flag, que provavelmente você deva estar em uma relação abusiva, uma relação tóxica. Ai, gente, é isso, né? A gente precisa diariamente lutar. Isso que é muito doido. Todos os dias nós, mulheres, estamos numa luta constante contra esse sistema do patriarcado que quer ter controle não apenas em relação aos nossos corpos, mas até mesmo nas nossas vidas, na nossa sobrevivência. Então, a gente está todos os dias tentando sobreviver nesse sistema que só nos oprime e nos culpabiliza por quase tudo, né? É duro, é muito duro, mas a gente precisa continuar lutando. Nós não podemos desistir. Eu estava até vendo uma reportagem a respeito da comunidade LGBTQIAPN+, lá na Itália, a primeira ministra, que é da extrema direita lá da Itália, começou a tomar atitudes, né, legalmente, de cancelar todas as certidões de nascimento de casais homoafetivos, né? Então, se casais homoafetivos têm filhos, ela começou a cancelar. Então, algumas famílias foram pegas de surpresa, principalmente casais lésbicos, onde uma das mães recebeu a notícia de que, a partir daquele instante, ela não será mais reconhecida como a mãe da criança, porque não tem vínculo biológico, né? Não é mãe biológica. Um grande caos. E quando eu, pelo menos, começo a ver esse tipo de situação acontecendo com uma parcela da sociedade, no caso a comunidade LGBT, eles regredindo, né? Regredindo e perdendo os seus direitos, nós mulheres também precisamos ficar atentas, porque nós fazemos parte da minoria também, sabe? Porque o sistema do patriarcado, ele funciona única e exclusivamente para os homens. E se a gente não se atentar, se a gente não continuar unidas e lutando, nós também vamos começar a passar por esse tipo de situação, em ver conquistas e direitos sendo tirados de nós. É claro que no contexto da comunidade LGBT, é muito mais provável que eles passem por esse tipo de situação, infelizmente, antes de nós. Mas é algo que faz com que a gente fique em alerta. E principalmente aqui no Brasil, se isso está acontecendo lá na Itália, se já está tendo essa regressão, nós precisamos ficar atentos aqui no Brasil. Porque aqui também a gente sabe, né, que esses ratos de esgoto da sociedade brasileira, que é a extrema-direita, nos últimos anos aí com aquele governo, aquele desgoverno de serviço, eles saíram do esgoto onde eles estavam escondidos e hoje ocupam posições importantes dentro do Congresso, né? São políticos com influência e um grande alcance e ficam disseminando esse tipo de preconceito, de discursos de ódio, usam a justificativa de liberdade de expressão, quando na verdade a gente sabe que é um discurso de ódio, é a disseminação de preconceito. Então a gente precisa ficar muito alerta aqui na nossa sociedade, né, dentro da nossa realidade. Porque se depender dessa galerinha, que não é pequena, alguns continuam, né, ali nas sombras, né, as sombras da sociedade, porém, na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão mostrar as garrinhas deles. Então, a gente precisa ficar em alerta, sempre em alerta, e cobrando, né? Quando a gente elege um político, a gente não está simplesmente presenteando o político com um cargo. Nós estamos elegendo, né? E nosso voto é muito importante, e por isso nós temos o direito de cobrá-los. E aqui em Manaus, está rolando também maior essa semana, está rolando maior bafafá em relação à bancada evangélica aqui também. Ai, gente, é um grande caos. É um grande caos. Desde que eu, pelo menos, tenho essa visão. Desde que começou a misturar religião e política, virou um grande limbo. Ai, gente, coisa horrorosa. É algo que na minha cabeça não encaixa. Religião e política, gente, não se encaixa. Não se encaixa, tendo em vista tudo o que, né, para quem é cristão, quem segue o cristianismo, tendo em vista tudo o que Jesus Cristo fez, né, contraria o sistema político, o sistema capitalista. Então, assim, na minha cabeça não se encaixa, mas é isso, né? Vamos aí compartilhar, vamos continuar lutando, pela nossa sobrevivência dentro dessa sociedade, dentro desse sistema que só nos oprime, só... Ai, gente, é muito triste, muito triste. Eu fiquei muito assustada com os últimos acontecimentos lá na Itália, né? Já teve aquela polêmica, acho que, se eu não me engano, foi no início do mês de julho, né? Não recordo quem foi, mas foi um político também italiano que falou sobre assédio, estupro e não sei o que, no final dos 10 segundos. Ai, gente, só para vocês terem ideia, a Itália está sendo um grande parâmetro para nós brasileiros. Nós precisamos ficar em alerta. Precisamos porque, volto a falar, esses ratinhos de esgoto da extrema-direita, eles estão aí, tem muitos deles que tem um grande alcance, uma grande influência. E se a gente não se atentar, essa galera aí começa a dominar. E quando a gente vê, nós estamos tendo uma sociedade do período colonial, sabe? Enfim, é isso, gente. Já falei demais hoje neste episódio. Espero demais. Ai, gente, olha, eu tô aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Falei demais, tô com a garganta seca, mas é isso, né? Mês de agosto, um mês de conscientização no combate à violência contra a mulher. Um grande beijo e tchau!